Foi? Estamos ao vivo, então. Pronto. Estamos de volta, começando agora nosso papo de segunda. Eu entrei quase agora, mas caiu, mas agora eu tenho certeza que vai. Deixa eu só colocar aqui um filtro. Porque tomei vacina hoje e aí tô um pouquinho baqueada. Pronto, Banguela já chegou. Deixa eu já ir chamando Banguela. Isso. E. Oxi, gente. Hoje o negócio tá meio. Pronto, chegou. Tá meio lento aqui hoje. Eu fui te chamar, daqui a pouco apareceu que tu tinha chamado.
Oxê,
Vamos esperar a Bela entrar, é. Mas deu tudo certo.
tá.
Vamos enviar aí para todo mundo que vocês acham que precisa desconstruir essa ideia. O assunto hoje é desidratados. Quem vai estar com a gente? É a Bicho do Mato. E vai ser uma conversa assim muito, muito produtiva. Quero abrir a cabeça de todo mundo, né? Para o uso dos desidratados. Como é que você diz? Vá, diga, Amanda.
Do que, mulher?
Como
Que
é
eu
que
tô perdida. Dos
você
cebosos,
diz?
das
De ceboses.
cebozeiras, dos cebosos, é. Que a galera chega para dizer logo, né? É ceboseira, é nojeira, mas na verdade são produtos muito apropriados para os pets, mas Bela que vai conversar mais com a gente sobre isso. Vamos ver se a gente consegue puxar ela aqui para.
Aí, Pug de Mel nunca usou desidratados, tá vendo? Então fica aí, porque esse papo é pra você. E envia aí pra todo mundo, pros outros amigos que você sabe que também nunca experimentaram, tá? Porque hoje eu quero que no final da live esteja todo mundo fazendo seus pedidos maravilhosos aí dos seus desidratados
Lá na Bicho do Mato.
na Bicho Mato, porque todo mundo merece. Bela já tá aqui, eu vou chamar ela. Pronto, enviando a solicitação.
Aí.
Oi!
Olá!
Tudo bom?
Oi!
Aí, já chegou.
Gente, ó, para quem não conhece, Bela é a CEO, né? A diretora-geral, que coisa chique, da Bicho do Mato.
Pois é.
Bela, fala um pouquinho pra gente o que que é a Bicho do Mato. Explica aí pra galera que não conhece.
Então, a Bicho do Mato, ela é uma empresa que pensa totalmente nos cachorros. A gente quer sempre dar uma vida mais saudável para eles e com isso a gente pensou nos petiscos 100% naturais, desidratados. Aí são mordedores e sticks para eles poderem curtir, sabe? Quando você vai para um lugar, você dá um mordedor para ele poder relaxar, ele curtir com você. Quando você precisa fazer enriquecimentos ambientais, é muito legal todos os produtos.
E a gente é testemunha
Ficando
disso,
a
né?
bola.
Somos consumidoras Bicho do Mato, né, Tássia?
Muito.
E
Muito.
aí.
Meu pessoal, Nutella, né, de roupinha, nananã, ama. Inclusive, eu até pensei, eu disse, acho que eu vou pegar um para mostrar. Mas eu disse, não, não vou pegar. Porque se eu pego um negócio desse e não entrego, confusão tá feita, eu não faço live, eles não param de
Não faz
latir.
nada.
Não
Ai,
faço.
meu Deus, é verdade.
É.
Aqui em casa é a
E assim,
mesma coisa.
tá vendo, é? Não, na sua casa, eu soube que não precisa entregar. Porque eu soube que tem uma pessoa que abre a gaveta, retira e distribui
Sim!
ainda.
Como
Não
é
é
isso?
assim? Eles são tão viciados que o nosso pug, Zork, ele aprendeu a abrir a gaveta para Veja.
poder roubar os petiscos. É sério. Minha
Eu
nossa.
vi um dia
É
desse, acho que
loucura.
foi Bia que estava mostrando a
Foi,
gaveta
foi.
aberta, ele tirando, e ela saiu pela casa e todo mundo estava com algo. Ele ainda distribuiu. Eles meio que
Aproveitar.
combinam entre si, sabe? É quase uma quadrilha aqui em casa. Eles vão e fica tipo, ah, vai lá. A gente distrai ela fazendo carinha fofinha, aí enquanto tu abre. É quase isso.
Pai, se eu deixar num lugar fácil, aqui também vai ser
Carrega.
assim.
E essa semana a gente recebeu muitas perguntas, muitos comentários, né, durante a divulgação da live. E aí tem algumas coisas bem interessantes que a gente queria te perguntar. Tu falou que tem um traficante distribuidor, né, de todos os petiscos. E aí eu queria
Sim.
que tu falasse, quais são os cães que tu tem na tua casa que são os sommeliers, né? Eles são os
Quem
testadores
testa
oficiais dos
tudo?
produtos. Fala aí.
Então, aqui em casa a gente tem quatro cachorros, mas são vários portes, sabe? A gente tem dois chihuahuas, que aí são potes pequenos, aí a gente consegue adaptar melhor os petiscos pequenos. A gente tem um pug, que é muito bom pra gente testar pros braquicefálicos. E a gente tem um pote médio vira-lata, a brasileirinha. Aí a gente consegue ter um parâmetro para quase todos. O nosso pote médio, como ela é a nossa sommelier, ela já é um pouco mais experiente. Então, tipo, a mordida dela e a experiência dela é quase como se fosse um cachorro porte grande. Então, a gente já se baseia assim para poder criar novos petiscos.
Ai, que massa. Eu recebi uma pergunta durante a semana que foi exatamente sobre essa coisa do braquicefálico. Como é que vocês escolhem assim, um tipo de petisco específico? Porque eu lembro que a primeira vez que eu dei um pé de galinha para a Banguela, não tinha nem bicho do mato ainda. Eu falei com Bia e eu disse assim, Bia, como assim? Eu vou dar um pé cru e ela não vai se entalar.
Meu Deus,
tem unhas, né? E aí ela disse, não, mulher, congela assim, assim, assado. E explicou para mim e foi muito tranquilo. Mas aí eu fico pensando naquela galera que tem uma neura muito maior e cães que tem um focinho muito mais achatado. Então, como é que vocês pensam nos tipos de petisco ou de mordedores, assim, para cada cachorro? Cachorro pequeno, cachorro grande, como é o processo, assim?
Então, para os cachorros pequenos, a gente sabe que eles têm uma dentição mais sensível e que eles também não aguentam tantos petiscos, né? Eles vão roer lá bastante, só que ele não vai aguentar todo. Então, ele não pode ser um petisco muito grande e também não pode ser um petisco muito duro. Aí, a gente sempre pensa em também derivados de carneiro, que é muito bom nessa parte, porque a gente consegue tamanhos menores, tipo a orelha. A orelha de carneiro é uma orelha menorzinha.
É, aqui isso, em casa a orelha de carneiro foi assim, não...
Pois é, tenho certeza, porque sono já é maior, né?
Isso.
E Banguela tem cara de que devora tudo.
Aqui é o tamanho ideal.
É, ideal, né? E são comportamentos diferentes.
Sério? Eles
são pequenos, né? Aí a grandona, eu partia da metade para cada um. Ah. Era o jeito, porque assim, deixar ela livre. E aí ela fica solta, não era minha ideia, né? Eu faço com supervisão, aquela coisa. Então, aí essa foi perfeita. Porque realmente a de carneiro tem um tamanho ideal.
E pronto, eu acho que no caso
é tudo a mesma coisa, né? Porque eles adoram todas.
Não, mesma coisa não é não. Eu acho que
provável, querida.
O sabor eu acho que muda bastante, só porque carneiro ele já tem um cheiro diferente, sabe? Então, o gosto também deve ser diferente. Eu nunca provei. Então eu não posso dizer. Mas...
Então, quando eu comprei os saquinhos, que eu acho que era um torresmo, não sei se era um torresmo, um negocinho de porco.
Ah, eu acho que era tripa.
Tripa, pronto. Eu comprei a tripa, o fígado e outra coisa, que eram só os stickers na época. E eu comi tudo. Eu disse, a tripa parece um salgadinho, um pipos. Era muito gostosinho.
Ah! Isso aconteceu muito. Quando a gente lançou a tripa, foi realmente uma edição limitada, mas esgotou de uma maneira muito rápida, porque os tutores estavam comprando pra comer. Como é tudo 100% natural, é super saudável pra nós, humanos também. Então... é esse negócio, você aproveita, seu cachorro aproveita, você fica lá, sabe, dando pra ele. Você
quem quiser se aventurar, né? Então tá tranquilo.
Exatamente.
Então quer dizer que só tem um ingrediente? Tudo só tem um ingrediente? Como assim?
Exatamente, é tudo 100% natural, um ingrediente. O stick de fígado é só o fígado. O stick de coração é realmente o coração bovino. As sardinhetas são as sardinhetas. O frango é o frango. A orelha de boi é só a orelha de boi. A gente não coloca... nenhum aditivo, nem conservante para poder durar mais. É realmente aquilo para ser o mais natural possível, o mais saudável possível.
Cara, que fantástico.
É por isso que é tão diferente. Uma coisa que eu tava vendo, não sei, em algum perfil que tava falando dessa semana, foi justamente que quando comprava, foi alguém dizendo, quando comprava desidratado nessas lojas grandes, dessas marcas assim, que você não sabe exatamente o que tem, dava e notava que o cão perdia o interesse. Como se aquilo perdesse o gosto, alguma coisa. Uhum. E disse que um dia comprou de uma marca natural, mas assim, comprou e disse que pronto, dali por diante viu a diferença. Porque disse que o cão não parou até realmente acabar com aquilo. Eu disse, não, alguma coisa deve ter que eles colocam né? Que, no caso, nos que botam aditivos, né? Deve ser uma coisa tão fake que sai rapidamente.
Perde, né? O, e que no natural... o gosto, alguma coisa assim.
Isso. Que ela disse que os cachorros paravam de comer e o outro não. Tão viva,
é
né?
Porque os cães, eles são carnívoros. Eles sentem essa necessidade de comer a carne, eles gostam. Então, por mais que no artificial ele tente mostrar isso, o 100% natural ali é tudo que o cachorro quer. Então, é total a opção dele. Se ele puder
Qual
optar.
É o carro-chefe? O que é que mais sai?
Então, atualmente é os pés de galinha. Todo cachorro gosta, todo cachorro ama e todo o pés de galinha é um sucesso.
É, e ele mas não é tão mole, feito uma orelha, assim, que eles acabam rápido, mas também não é tão duro como um casco, um chifre.
Pois é, mas de mordedor, principalmente, que é algo que dura bastante, é a orelha de boi. Ela é o queridinho das pessoas e o meu, porque eu sou apaixonada pela orelha de boi. Eu não sei se foi porque foi o primeiro produto, mas...
O Oi? Meu é a traqueia.
Eita!
Porque eu a traqueia, ela é bem versátil, traqueia. Né?
É, você mexer, você dá pura. A traqueia pra mim é incrível. Incrível, assim, eles amam a traqueia e eu sempre achei ela o máximo. É o mais legal pra mim. Agora,
e eu vou dizer pra você que...
realmente, o que ele tem de feio, ele deve ter de saboroso.
O que eu dei, que eu me surpreendi em relação aos cachorros adorarem, foram duas coisas que vieram na box de Natal. Que foi o focinho... e o testículo. Cara, como era fedorento. Era podre. Podre. Nojento. Nojento foi. Assim, né? Pra gente. Mas quando eu abri, eu vi a baba do cachorro escorrer assim, ó.
Deixa eu passar, então, a minha dica pra quem tem cão peludo. Pra quem tem cão peludo que mora em apartamento e dorme com você. Eita. E você não quer que suje. Não. Veste o cachorro. Mas tem que dar. Porque se
veste
Robbie toma
roupa,
banho...
É? Bota uma roupinha,
Robbie toma banho uma vez a cada 30 dias, às vezes até 45. Uhum. E ele tem a barba muito grande, muito peluda. Então, quando eu dava pra ele, ele ficava podre. Aí, o que, que eu fazia? Eu fazia, não, só vou dar no dia que tiver banho. Mas é muito raro dar banho. Ele não ia, coitado, aproveitar nunca. Aí, eu disse, não
o
tem
pobre.
Problema. Eu pego e boto uma blusinha, juro. Ele fica super engraçado. Porque fica aqui, o rostinho bem pequenininho e o corpinho tem que ficar
fora.
Blusa, assim. Só as
blusinhas.
Maravilhoso.
Né?
Quem tiver pão peludo...
Eu queria
que
ver
tem.
Uma foto disso, porque deve ficar muito engraçado.
Eu tirei uma foto, mas eu achei que ficou tão vergonhoso pra ele, sabe? Ele não ficou bem, ele não fica muito bonito. Mas eu vou depois passar.
Tem uma pergunta de Camila, da Zoopetnia. É, Camila sempre participa das lives da gente. Ela é estudante de zootecnia aqui na Paraíba. Né? Trabalha com comportamento animal, manejo alimentar e tal. E é louca por todas as lives que a gente faz. Ela tá sempre participando. E aí ela perguntou aqui se ela oferecer um desidratado e o cachorro não comer todo, existe um prazo de validade? O ideal é cortar? Como é que é o processo assim? Depois que ele começa a consumir, como é que a gente resolve isso?
Então, como é um desidratado e é um produto natural, você não pode deixar ele durar tanto tempo. Se ele consumiu uma vez e não terminou, você põe num saquinho e guarda no congelador. Aí você pensa, no congelador? Mas sim, como ele é desidratado, ele não congela, ele tá sempre pronto pra dar. Aí tu pega e em outro momento você pode dar de novo. Você pode fazer esse processo até 3-4 vezes, porque aí não tem muitas bactérias e é tranquilo.
Minha gente, fascinado. Isso é fantástico e é muito óbvio, né? Porque está desidratado, não tem água para ser congelado,
pois
né?
Pois é!
Que fantástico! Minha gente, eu não sabia disso, agora eu já sei. Porque, às vezes, banguela rói e fica escondendo o resto da orelha pela casa, né? E ela pega, bota num pano, bota embaixo da caminha. Eu até filmei uma vez e, tipo, como assim? Ela tá estragando? Não, ela tá guardando pra mais tarde, né? A posse de recurso.
Pois é.
Só que é extremamente estressante. E aí a gente entra em outro tema, assim, porque ela fica protegendo aquilo, não deixa ninguém chegar perto, ninguém assim, né? Sono, no caso, a gente consegue pegar e tal, mas ela fica protegendo como se fosse a vida dela. Eu não sei se é muito comum acontecer. Não sei se a galera que consome a Bicho do Mato tem essa experiência. Mas banguela, sono não. Banguela, especificamente, com os produtos da Bicho do Mato, ela fica extremamente possessiva. Com outra coisa, não. Rock, comida, ração, sei o que. Tá...
Rock faz exatamente o que você disse. Ele vai pra cama, que nem é o ambiente dele, porque ele gosta de chão, né? Sente calor totalmente no chão. Mas ele vai pra cama, leva. E é interessante porque ele rói, fica super cansado, para. E fica lá segurando, né? Ele usa as mãozinhas. É muito bonito ele ficar lá. Tempão. Aí volta, rói e fica nessa. Um tempão. Até que ele cansa. E aí ele faz como... Exatamente o que a Amanda disse. Ele bota na cama e bota uma coisinha em cima, discretamente. E fica deitado na cama. Enquanto isso, Dorothy já acabou. Porque ela... por mais que ela não tenha os dentes laterais, né? Que o Chinese não tem todos os dentes. Aí é outra conversa. A banguela não arregala os olhos, não. Começa, não.
Não, porque eu ia dizer, a verdadeira banguela não tá aqui, né?
Mas ainda assim, a mordida dela é uma mordida forte. E ela é, sei lá, eu acho que ela é ágil pra comer. Sei, esfomeada, morta de fome. Então ela consegue...
Eu acho que é isso, é mais a ver com habilidade mesmo.
Eu acho.
A habilidade dela.
É como eu disse, ele fica com a mãozinha segurando ela, não. Uma vez eu filmei ela com o pé de banguela aqui, assim, na boca, e ela andando assim.
Pé de banguela?
Pé de galinha.
Pé de galinha, jura, assim. Aquele dente assim pra fora, né? E ela andando bem de boa, com o negócio lá na
bem
boca, dando uma mastigadinha. Hilária. Sim. E aí ela acaba. E aí ela fica olhando pra Rocky, porque sabe que o dele ainda tá lá. Entendeu? Mas nem ela vai pra cima, nem ele, eles não brigam, não tem briga realmente por posse de recursos, mas eu vejo que fica uma certa tensão. Aí eu vou e guardo. Agora eu guardava na geladeira. Não sabia que era pra botar no freezer.
É mais fácil guardar no freezer, porque o freezer é que melhor. Realmente mata todas as bactérias, sabe? Elas congelam. Tá.
É, vou fazer isso.
E se for um produto natural, quando tem contato com a saliva do cachorro, aí começa a proliferar as bactérias, começa a acumular. E ele não rói em um cantinho bonitinho. Ele rói pela casa, ele rói na grama, ele rói pelo canto, né? Aí só vai, às vezes, juntando poeira. Mas aí é só você guardar qualquer coisa. Não precisa lavar, tá? Porque é desidratado. Se você lavar, ele vai reidratar. Então, você só...
Tem água.
Não lava. Nada
é, não lava. Só você não lava.
Tá.
É. Você só guarda um saquinho e congela. E ele não congela. Vai dar tudo certo.
Entendi. Eu tô gostando aqui o pessoal dizendo. Olha, o miojo fica guardando pra fazer inveja. Gente, Spitz, né? Isso é coisa de Spitz, tá vendo?
Isso é coisa de Spitz, né?
Isso é coisa de Spitz. E ó, aqui, Thor disse aqui, evita esse tipo de problema de pós-recursos, né? Pós-recursos é outro tema, outra live. Vamos focar nesse tratado.
Ó, aí deixa eu perguntar, Bela. Logo quando vocês lançaram, vocês começaram com os petiscos, os stickers, não foi isso? Pra treino, isso. Coisinhas assim. E depois eu vi lá no Instagram de Camila um chifre que Niméria estava roendo, que parecia um chifre de rinoceronte. Eu disse, gente, isso devia ser proibido. Estão trabalhando com animais extintos, com animais selvagens, estão pegando chifre, né? Não pode, não está certo. E aí eu fiquei pensando, caramba, como é que eles conseguem isso? Como é esse processo para vocês conseguirem orelha, nariz, testículo? Como é isso, hein? Qualquer açougue tem, você vai lá e diz assim, moço, guarda para mim.
Queria que fosse tão fácil assim chegar lá e dizer, tipo, moço, guarda pra mim. Ele vai dizer, tipo, não, está aqui, tome todas. Não, é um processo bem difícil. A gente tem que procurar vários fornecedores, porque nem todos conseguem atender a nossa demanda, que a gente está produzindo cada vez mais, né? Atendendo os
graças a Deus.
É. Mas a gente vai principalmente em abatedouros para poder fazer contratos, e todos os abatedouros licenciados, para poder sempre ser o mais seguro possível. Aí a gente consegue ter essa confiabilidade no produto. Mas também a gente não chega lá e diz, ah, você, eu quero que você abata 10 bois para a gente pegar as orelhas. Não, não é assim. Os bois não morrem para a gente pegar o produto. Os nossos produtos, eles são produtos que meio que seriam descartados. A gente dá uma nova vida e uma nova utilidade para eles, porque na culinária e no geral não se usa orelha de boi ou, sei lá, vergalho de carneiro, entendeu? Então a gente
Adoro
consegue dar uma
comida de
nova utilidade
vergalho,
nisso
tão
no
bonitinho,
futuro.
né?
É, eu passei 3 dias
Pois é.
pensando, gente, que coisa exótica, que parte é essa do carneiro, né? Que você
Quem não
fica assim.
souber, pesquisa no Google, porque vai ser muito interessante, hein?
Você
Tem
vai
essa
adorar,
surpresa.
vai ver que é uma parte muito legal.
Aí o rabo do boi, o chifre, e aí eu achei fantástico, porque quando teve a box do final do ano, todo mundo recebeu alguma coisa especial. Mas o que eu achei muito legal, que eu acompanhei da galera, é que vocês conseguiram montar essas boxes de acordo com o tamanho dos pets. Pelo menos aqui em casa foi assim.
A
As
minha
orelhas.
também foi. Mas
Veio uma
é,
orelha
assim,
enorme e uma
perguntavam,
orelha
não era?
menorzinha. É o quê?
Exatamente.
Né?
A
A
gente
gente
respondia
perguntou
um
quais
pouco,
são os
eu acho.
clientes. A gente liberou uma certa quantidade de boxes, que era a quantidade que a gente ia conseguir suprir. E a gente quis dar, realmente fazer com carinho, sabe? A gente sempre coloca na nossa caixa o feito com carinho, mas realmente é feito com carinho. É, no Natal, a gente foi atrás, quis saber qual eram os clientes, se eles tinham alergia, o que é que eles preferiam, para poder realmente mandar algo que eles fossem gostar, para ser
Muito
realmente o
importante.
presente de Natal. Então, a gente realmente sempre quer fazer aquilo, o bom para todo mundo, que seja uma surpresa, que seja algo bem legal.
E foi legal que você falou aí da alergia, porque a gente se depara com aqueles cães que não têm alternativa de petisco, porque
Isso.
vivem naquela alimentação hipoalergênica, aquela ração restrita. E aí acaba que. E agora? O que é que eu posso oferecer para o meu cachorro? Que eu não vou fazer salsicha, que meu cachorro fica todo pipocado. Não vou dar salsicha. Não pode comer ovo. Não pode comer frango. Aí, para a pessoa conseguir uma carne de bode, para a pessoa conseguir uma carne assim, que o cachorro não tem alergia, isso acaba sendo muito dispendioso. A dor de cabeça para você conseguir fazer esse petisco, porque às vezes você compra um peixe. Sei lá, você vai comprar um pedaço de tilápia. Eu almoço a tilápia, não vou dar pro meu cachorro fazer um petisco para ele de tilápia, não vou.
É muito caro, pô. É
Então, assim,
difícil.
às vezes é muito mais vantajoso quando você encontra de fato um produto que, além de não fornecer, não criar, não gerar alergia para o cachorro, ele ainda é bioapropriado. Quer dizer, não é uma borrachinha industrializada. Que tem dizendo lá de cordeiro, sabor pão de queijo, que você tá dando pro seu cachorro, né?
Pois é. Isso que você falou é muito sério, porque o pessoal tem mania de fazer treino com salsicha, sendo que se você for olhar, salsicha não é saudável para o ser humano. Como é que vai ser saudável para o cachorro? Tá muito errado isso.
É muito verdade. E aí, até aqui em cima, já tem uma pessoa perguntando: é Sansa ou Bissamis? Não sei se eu falei certo. Fora o site onde pode adquirir os itens da Bicho do Mato.
Então, a gente já tem alguns pontos de revenda pelo Brasil mesmo, mas aqui em Recife a gente tem quatro revendedores, que é o Quero Colo, Pet Palace, tem o Bicho Comeu e tem a Casa da Cat, que é em aldeia, mas é em Recife, no Grande
É
Recife.
porque ela faz a entrega por todo canto, né? Eu
Pois é.
acompanho.
Mas
Aqui
tem
em João
shopping?
Pessoa. É, tem
Não tem
shopping
shopping?
também, né?
A gente trabalhou com o Shopee por um tempo porque eles estavam dando
No
um
Natal,
negócio
né?
muito legal para vocês. Exatamente, foi bem naquela época porque eles estavam dando cupons de frete grátis. Aí a gente pensou, poxa, se a gente consegue fornecer frete grátis para eles pelo Shopee, vamos fornecer, né? Aí a gente sempre tentou fazer por lá. Só que agora os cupons meio sumiram e eu acho que a gente vai acabar centralizando as vendas assim pelo site e os fornecedores, no caso, os revendedores.
E vocês estão agora com o stand presencial também, né?
Isso! A gente está no stand lá no I Love Pet, que é a feira no Rio Mar, e tá muito legal. Eles estão com todos os nossos produtos, inclusive com novidades.
Era uma coisa que
Então.
eu tinha visto nos stories, mas que quando eu abri o site não estava lá. Que eu disse: vou procurar o que é que tem de novidade. No site tem os produtos clássicos, né? Aqueles que têm mais saída, mas eu vi que tinha um monte de coisa no stand. Fala um pouquinho pra gente, o que é que a galera que for visitar vocês lá pode encontrar?
Então, lá é. A gente sempre tenta A gente quer lançar produtos diferentes e a gente quer contemplar principalmente os clientes aqui perto da gente, que são os mais próximos, que são também amigos. São clientes e são amigos. Então, com isso, a gente botou lá no evento, tem a bexiga de boi, que ela é muito legal, ela é muito saborosa, os cachorros adoram, ela tem um cheiro bem... Ela tem um cheiro razoavelmente forte, mas ela é muito legal. É, tem também o meio útero e o útero de boi, porque
Qual
que são muitos
tamanho, mais
bons.
ou menos, Bela?
Olha,
É, eu
do
agora
meio
fiquei, né?
útero,
Quanto
ele é mais ou menos
qual é o
isso.
tamanho do útero?
Ele é batido, é? Ele é achatado, feito a orelha?
É, ele é
Deixa eu
meio
pegar.
achatadinho. Eu vou pedir para a produção pegar, que aí eu mostro aqui para vocês, tá certo? Peraí.
Gente,
Pessoal dos
útero, nunca
bastidores, né?
imaginei.
Por favor.
Isso, é
Tá certo,
equipe.
ela vai pegar. Mas é muito legal. Ele é mais ou menos desse tamanho aqui, uns 20 centímetros do meio útero. E o útero inteiro, ele é tipo bem grande. Para cachorro grande, é incrível. Sério.
E em relação ao cheiro, porque a orelha de boi
Ele
não
não tem um cheiro
fede, não.
forte, o útero. Você pensa que pode ser estranho e tudo mais, mas não. E é muito bom porque ele ainda tem um pouco dos hormônios. Para cães que foram castrados há muito tempo, é bom ter esse hormônio de volta.
Eu tô
Passada
passada.
é muito
Recomeça.
legal. Pois é.
Caramba,
Agora vai
útero. Tá.
comer.
Eu não imaginava que pudesse. Não, porque depois que teve testículo, eu disse: não, vai ser o de boi, vai ser o de bode. Vão achar todos os testículos animais que tiver e vão botar. Mas útero inovou. Foi uma.
Então, o que acabou indo na tua box de Natal foi o testículo de carneiro, que tinha um cheiro bem forte,
Isso.
bem. E os cachorros babavam. É sério, ficou incrível. Como tu falou aí, Sona babou, Banguela babou, aqui em casa os cachorros ficaram loucos também. E a gente foi procurando isso de novo, e eu acho que em breve a gente vai conseguir lançar eles. Inclusive, lá no stand a gente tá com o vergalho. Vergalho não. Os ovinhos de boi e o testículo de boi. E ele tá lá como cookies de boi. Os
O
cookies
quê?
são os. É.
Peraí, calma. Então
Porque ele
ele não.
fica achatadinho.
Ah, tá, porque ele é achatado. Eu já ia
É.
perguntar se era textura de biscoito. Não, ele é o desidratado,
É.
redondinho. Tá, entendi.
Ele é muito legal também para fazer como stick, se você tem interesse em fazer diferente, sabe? Cortar ele e fazer. Porque se seu cachorro ele é meio ruim assim para pegar petisco, como tem um cheiro forte, o cachorro fica louco, 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 louco.
Ah, então pode querer botar todo na boca de uma vez também, né?
Ó,
Então,
Larissa perguntou, ele vem com os ovários?
o útero vem com os ovários,
O
porque
útero?
falou de hormônio.
É, alguns sim,
E hormônio.
alguns não. Deixa eu pegar aqui um para mostrar para vocês.
A bexiga não vem, né?
Eita.
O útero é um
Aqui.
pedaço.
Olha como ele é grande, o útero.
Menino, parece um
Minha
osso, peraí.
gente, é
Então.
enorme!
Então, aí os ovários seriam mais ou menos aqui, eu acredito.
É, acredito
Acredito
não,
não,
né?
é no caso, tá? Aí alguns vêm e alguns não. O meio útero.
Óbvio.
Ei, ei,
O
bonitinho,
cachorro
bonito aqui querendo
tá
roubar já.
vendo, mostrar já fica uma confusão, ó.
Pois é. Então,
Eu tô passada
o
com o
meio
negócio.
útero, às vezes ele vem essa metade e às vezes ele vem essa metade. Por isso que é meio útero, tá? Mas
Então.
ele tem tipo um meio útero, um palmo, mais ou menos.
Tá,
E
pergunta.
é isso.
Deixa eu me organizar, porque aí eu quero um, mas aí para os meus, até o 20 centímetros vai ser muito para eu dar. Não sei como é que eu vou fazer. Eu
É
consigo partir
gigante.
se eu quiser.
Ele é fácil de cortar, Bela?
Olha, ele não é tão fácil de cortar assim,
Tá com boa
mas
vontade. Uma serrinha.
dá para fazer, tipo, se for com uma serrinha ou se fizer como eu falei, de dar para ele não terminar,
E aí é
botar no
fácil, né?
congelador e dar de novo.
Mais
É,
fácil.
precisaria
Mas
de
aí
uma
vai
maquita para cortar o bicho.
pegando.
Gente, o
Mas eu
meu
já
útero eu
anotei.
consegui aqui, ó. Ele é
Rapaz, isso
grande,
é
mas
bem
não é tão grande.
legal.
Ele é achatadozinho. Tá
Ah,
vendo?
entendi.
Entendi.
Só que ele é duro. Eu não vou nem pegar aqui, mas
Ele é
ele é duro,
mais duro do que a
então não
orelha,
pode ficar
porque
muito
ele
amassado.
era redondo, é isso? Sei lá, o formato
Isso. E aí
dele.
são
E aí,
duas
quando
partes
desidrata,
coladas.
então ele é
Isso.
bem denso também.
Um que fez muito sucesso aqui em casa, e eu acho que por ser mais durinho, foi o vergalho, realmente.
Sim.
Porque
o
a
gargalho
fenda, eu
é
acho
um
que já é
sucesso
fácil.
também.
O pé de galinha, ele é super crocante, mas ele também destrói muito rápido aqui.
Isso,
É.
acaba rápido.
Isso. Mas o vergalho, o negócio dura. Dura. O pessoal morde, o negócio tá lá. Eu acho que esse aí vai no
Pois
mesmo
é.
caminho, né?
Isso, é exatamente isso. Eu não sei se perguntaram aqui no chat, mas uma das coisas que a gente sempre procura é atender a maior quantidade de possível e a maior necessidade do cliente, né? Então, a gente queria fazer mordedores também para cachorro pequeno e grande e que fosse o mais durável possível. Por isso que veio o útero. Eu acho que ele vai ser bem legal para cachorro de pequeno e médio porte, o meio útero. E eu acho que eles vão conseguir roer assim.
Porque assim,
Não,
muitas das
conseguir roer, eles
coisas.
conseguem, minha filha. O negócio é que os meus roem em cima da minha cama.
Mas olha,
Dora de
o cheiro
sorte.
não é tão forte. O cheiro, comparado a todos os outros produtos, porque todo produto natural tem cheiro, mas ele não tem aquele cheiro forte e vai
Ele não é tão
incomodar.
ativo,
É
né?
ok.
Bela, vê. Quando o Rogue começou a dieta, a gente teve que escolher o que ele ia poder comer dos desidratados. Porque mesmo sendo natural e desidratado, a gente sabe que eles têm um valor calórico.
É.
Não é isso? Vocês têm uma tabelinha, sei lá, prática para a gente saber o que é que engorda menos e o que é que engorda mais?
Essa é boa,
Porque, assim,
gostei.
aqui em casa, tudo é liberado à base da veterinária. Né? Tudo é liberado à base dela. Tirando um biscoito que eu dei esses dias, que ela não sabia, né?
E agora ela
A
viu, né,
outra.
nos stories.
Não é mais menos histórico. A pessoa posta nela, descobre.
Já foi, né?
Mas aí, no geral, tudo eu pergunto. E aí ela diz, ó, esse pode, esse não, nananã, né? Assim, é rock mesmo,
Fica
ó.
só assim
Tatraquea, que eu
mesmo.
digo que amo, é bem gordo, bem gordurosa, né? Não é gordurosa que chama,
É, é.
calórica.
É porque ela, por mais que a gente trate, a gente tenta sempre reduzir o máximo, ainda fica com aqueles rastrinhos de
Não, mas
gordura.
é isso.
Então, o couro também, ele é muito calórico.
Então
A
ele não
orelha
faz
suja
coisa
é uma
que eu
coisa,
não
Zé.
dou.
Mas não é.
Tá, qual
Olha, a
seria
veterinária
então?
dizendo que viu.
Eita.
Tá vendo? Eu só
Pronto.
pego sempre no flagra.
E qual seria então assim? Chegou um cachorro, chegou um rock da vida que, né, que tá sempre naquela coisa da obese,
No limite do
no
peso.
limite, tá no limite. Aí chega lá no estande da Bicho do Mato, bela querida, vamos lá. Qual seria então assim um petisco, um mordedor que fosse mais interessante para esse tipo de pet?
Então, para esse pet, geralmente a gente indica a orelha de porco, porque ela é menos calórica. E eu acredito que o. Pai, me ajuda aí. Estou pedindo ajuda para produção, para
Pede,
poder
tá
lembrar. É
certíssima.
porque,
Orelha
gente, o acervo é muito grande.
de
Então.
boi, ela não contém ouvido, então
É.
elas têm menos
Isso. As
volume.
orelhas em geral, como é cartilagem e elas não contêm o ouvido com a gordura, aí é tranquilo também,
A
elas
orelha
são
de
super
carneiro nem contém
liberadas.
ouvido.
A
Eu
orelha
sou
de
super
carneiro
liberada
tem
mesmo.
com ouvido, mas a gente consegue limpar bem.
A horta.
A horta também, ela é muito legal para os cachorros que
Querem
têm problema
usar
com isso,
a horta.
porque ela realmente brinca.
É, a horta
Oi?
não passou por aqui, não.
Querem usar a horta,
Sério?
não experimentando.
Isso, não
Ela é muito
experimentei
boa,
ainda não,
principalmente
a
para
horta.
cachorro pequeno, porque ela é bem durinha e bem resistente.
Ai, que
Então,
massa.
eu acho com certeza que o Rock vai gostar.
É,
Ó,
eu tô
teve até
planejando ir
uma.
na feira essa semana. Aí eu mostro tudo e mostro as
Show.
escolhas de Rocky.
Ó, teve uma
Pronto.
pergunta aqui de Gabi Braga. Ela perguntou em relação a o risco de partir em pedaços pequenos. Quando o cachorro está consumindo, tem algum produto que se parte? Porque eu vejo que a orelha não. A orelha, ela não se parte, ela vai se desgastando aos poucos. Mas tem algum risco, uma indicação, uma orientação assim de vocês?
Então, o único produto que é mais crocante assim é o pé de galinha. E ele, por ser algo que o cachorro consome com uma maior facilidade, ele não tem esse risco. Mas, em geral, os mordedores, eles são justamente bem duros, bem resistentes para o cachorro demorar roendo. Então, eles não são quebradiços mesmo. Então, não existe muito esse risco.
Né? De o cachorro comer e de repente cair um pedaço e ele se entalar.
Exatamente.
Não é assim que funciona, né?
A gente, inclusive, ia lançar um produto que era o bucho, só que ele não passou nesse teste. É, ele ficou muito quebradinho. Então, quando o cachorro fosse morder e ficasse quebrando, ele poderia acabar se engasgando. E é um problema principalmente para os braquicefálicos. Aí a gente reprovou, sabe, o lançamento.
Então, quer dizer, existe todo um teste. Não é tipo, ai, pega esse pedaço do bicho, tá lá no matador, pega esse pedaço do bicho, traz, desidrata, joga no mercado.
Não. Não. Porque a gente não pode lançar algo que não tenha essa segurança, sabe? Que a gente não passe por todos os testes e a gente diga, ah, tá ok, todos os cachorros que consumirem vão estar ok. Então, a gente faz um teste primeiro com os cachorros aqui de casa, né? Que são os principais. A gente faz os testes que a gente faz padrão. A gente também dá para pessoas de outras raças, assim, conhecidos nossos, para eles poderem testar também. E tem o responsável técnico também indo lá, a gente falando, e a gente consegue liberar o produto.
Já teve produto, além do bucho, que vocês disseram assim, volta, não deu certo.
Já teve.
De ter que, nem deu tempo de lançar.
Teve então. Outros dois, além do bucho. Porque sem a gente ter a segurança que vai ser um bom produto, aí a gente reprova logo e diz, tipo, ó, a gente pode lançar outros produtos, não vamos ficar insistindo neles. Vamos pro próximo, porque tentar fazer isso dar certo vai ser muito mais trabalhoso. É mais fácil a gente pensar em outro produto bem legal e que vai ser tão bom quanto.
Eu vi que agora, mais recente, vocês vieram com coelho. Pele de coelho.
Isso.
E era uma coisa que eu já tinha visto na internet, mas quando pensava em frete para João Pessoa, a pessoa comprava um pacotinho de qualquer coisa de coelho, vamos dizer, era 20 e poucos reais, o frete era 50, 60, eu dizia, deixa o coelho, né? E aí eu fiquei pensando, caramba, é tão difícil assim, determinados animais, eles são mais complicados de vocês conseguirem essas partes?
Com certeza, com toda certeza. Coelho, em geral, são poucos criadores que tem aqui. E eles só abatem em determinadas épocas. A gente não pode, inclusive, eles e a gente também não quer que eles abatam em outras épocas para poder evitar que dê errado ali
o descarte,
o desperdício. Então, fica muito restrito. Tem outro produto muito legal que a gente queria lançar, que era... Eu não sei se eu posso falar.
Eita!
Ai, meu Deus. A gente queria muito lançar a rã. Só que é um produto que a gente não consegue encontrar. Ah. Então...
Vai ter que esperar uma oportunidade que seja mais tranquila.
Além de ser muito caro. Então, não é viável a gente passar esse preço para vocês, porque a rã é pequenininha, né? Então...
Quando desidratar, ela vai ficar magricela.
Pois é.
Mas, agora, ó, falando sobre perguntar coelho. Sobre o coelho.
Pergunta, vai.
O coelho é um que eu ainda não dei. Porque na minha cabeça tem muito pelo. E muito pelo no estômago, não sei o que lá. Sei, na minha cabeça é como se o pelo não fosse descer bem. Gato bota pra fora, então... bola de pelo. Cachorro mesmo, às vezes, come pelo. Quando eu vejo, Rock, principalmente, é muito peludo. De vez em quando, come pelo, não quer, se engasga com pelo. Aí eu vou dar mais pelo, aí eu fiquei com essa noia. O pelo do coelho
aí,
é por que é que pode dar pelo do coelho?
Boa, quero saber também.
Isso vale para todos os pelos em geral. Em geral, assim, tanto para o rolinho de boi ou as orelhas que tem o pelo. Às vezes o cão, ele tem uma sensibilidade muito grande ao pelo e que não se dá. Mas, em geral, o cachorro, ele consegue digerir bem. Eu sei que o coelho é muito peludo e tudo mais, aparece, mas o que é em excesso e o que ele não absorve sai nas fezes, ou ele não faz que nem o gato de botar uma bola de pelo pra fora. Mas ele, tipo, dá no máximo uma golfadinha pra poder tirar o excesso e tá bom.
Ah, entendi, tá vendo?
Então, é
porque na minha cabeça eu só imaginava a Rock feito um gato, entendeu? Eu juro que eu imaginava a Rock feito um gato e uma bola de pelo depois. Não, isso não vai dar certo, meu Deus do céu. Tá vendo como a gente precisa perguntar? Era um pois é, que é eu ficava com essa dúvida. Que e o é resto acaba
Tem gente que oferece, por exemplo, na alimentação natural crua, naquelas modalidades BARF, não sei o quê, pedaços com pelo, com penas. Então, assim, tem uma coisa do estômago também, do cachorro já ser preparado para isso, né?
Pois é. E quando ele não tá preparado, às vezes o cachorro só não se dá e você não deve insistir. Mas, normalmente, o cão... Um período de adaptação, às vezes no início sai muito nas fezes ou ele acaba dando essa garfadinha. Aqui em casa a gente teve isso com o Cookie. Logo de início ela não estava se adaptando bem à orelha de carneiro e nas duas primeiras semanas ela acabava tipo, ou saía muito nas fezes ou dava essa garfadinha, como eu falei. Mas depois disso, tranquilizou, normalizou e nunca mais teve.
Ah, entendi. Como inserir qualquer outro alimento, a gente precisa.
Exatamente. É ir aos poucos, dando,
observando,
fazendo
assim. Né?
Eu acho importante lembrar que assim, tudo a gente deve fazer com supervisão, mas principalmente a primeira vez que a gente vai dar, né? Tem que ficar muito atento. Né? Eu dei esse biscoito para eles no final de semana e aí assim, eu fiquei de dar uma devolutiva depois sobre como ia ser o pós, porque de repente podia passar mal, eu não sei como é. Não é uma coisa, não biscoitinho natural dos que eu já conheço, né? Uhum. Então eu acho que é muito importante quando a gente dá qualquer coisa que nunca foi dada, a gente dá e ficar naquele foco. Deita o óleo, não sei o que lá, vou esperar as próximas fezes, vou esperar ver se ele tem algo, porque aí depois eu posso dizer que realmente deu certo.
Até né? Com questão de alergia, né?
Isso.
Porque assim, carneiro, coelho, não sei o quê, às vezes são coisas que os nossos pets, que estão acostumados com a alimentação industrializada, ração e tudo mais, não estão habituados. Então, às vezes, ou é proteína demais, ou não sei o que é que pode ser, mas assim, não é aquilo que o organismo está preparado. Ou até mesmo um tipo de proteína que não se adequa, né? Então, sei lá, o cachorro comeu ração à base de frango a vida inteira, mas quando chegou na hora de comer um negócio que é de carneiro, um negócio de coelho, não deu certo. Teve uma diarreia ou consumiu demais, uma quantidade muito grande, né? Ainda tem isso.
A gente já teve alguns relatos disso, na verdade, aqui na Bicho do Mato. E eu acho sempre muito importante, se acontecer alguma coisa, vocês comunicarem a gente pra gente poder ficar ciente e tentar ajudar, no caso. Já aconteceu de o focinho mesmo. Ele tem pelo, ele tem o couro, ele tem a cartilagem e tem a carne. É bem espesso. E alguns são bem grandes, sabe? Os focinhos ali, se vocês forem no evento, vocês vão encontrar uns gigantes. E o dono veio e fica tipo, ai meu Deus do céu, eu quero dar pro meu cachorro, toma aqui todo. Só que às vezes é demais pro cachorro. Então, às vezes dá diarreia, às vezes... o cachorro fica se sentindo mal, sabe? Aquele mal-estar. Mas é porque foi um exagero.
Eu acho que isso tem que ser bem pensado.
Exatamente. O produto, ele está libertado.
Se eu contar para vocês uma história que as meninas sabem, porque eu relatei para as meninas, Rocky no Natal, que meus cachorros são legais comigo e só aprontam em feriado. Sabe? Eles não aprontam em data normal. Dia 24 de dezembro, eu saí pra jantar, dei um focinho do pequenininho, aquele é de porco, né, Bela?
Foi.
Dei um focinho de porco e saí. Dorothy, que sobe nas coisas, pegou o pacote e Rock pegou pra si. Não sei como Rock conseguiu pegar. E Rock deu uns 3 ou 4 focinhos na noite. Enquanto eu tava fora, num espaço muito, muito curto. Eu acho que foram 3, mas ele é pequenininho e nunca tinha comido focinho. Resultado, isso foi super rápido. Quando eu voltei, eles estavam quietos e eu achei o saquinho. Aliás, achei um solto. Aí já fiquei de olho. De madrugada, a Rock passou muito mal. Liguei pra Larissa, passei minha madrugada. Sim, tá? Elas passaram o Natal comigo. Dia 25 eu passei o dia inteiro lá. Rock fez antibiótico, ficou bem mal. E eu só vim descobrir realmente que tinha sido assim, o excesso tá no esquema do focinho, porque Larissa me fez bater a casa. Ela disse, procure a casa. Alguma coisa ele fez de errado. tava o saquinho com um só que tinha sobrado embaixo do sofá da varanda.
Deu um golpe. Deu um golpe.
Deu golpe. Deu golpe.
Entendeu? É, e a gente, quando come panetone demais, não
passa
não,
mal.
Passa mal.
Ele logo comia, no Natal. Eu acho que vinham 6. Eu tinha dado 2. Né, veja. Eu acho que vinha 6. Eu acho que era isso que vinha. Não vinha muito, não.
Eu acho que tinha 5 ou 6. Agora eu tô... tá me fugindo a memória.
Aí, veja. Eu tinha dado 2, né? Então sobraram 3. Um sobrou de tudo. Ele deve ter comido o primeiro e mais 2. Para um cachorro grande podia não ser nada. Mas para ele, foi. Ele ficou muito mal. Ele teve. Larissa sabe dizer direitinho, mas ele ficou muito mal. Fui para o hospital. Ele... Meu Natal foi assim. E o 25 de dezembro elas passaram comigo lá, tá? Meu almoço. Foi na casa da velha.
É, que maravilha.
Então, assim, foi porque comeu o pacote. Aí eu falei com as meninas, minha gente, ó. Agora sim, falei quando já tinha, já tava tudo certinho. Aí fui avisar as meninas, minha gente, aconteceu isso e isso, não sei o que. As meninas, meu Deus, né? Me deram todo o suporte. Mas foi a gulo disse. Gulo disse.
É importante sempre avisar a gente por causa disso. A gente tá sempre procurando melhorar e fazer da melhor maneira, sabe? A gente fez vários cursos no Senai sobre manejo de alimentos. A gente tem um responsável técnico. A gente tem toda uma produção ali coordenada, pote, tudo separado. A gente, inclusive, vai sair de um outro, para um outro lugar, para poder... para um outro lugar, que a gente tem um lugar, só que tá ficando pequeno. A gente quer ir para outro e já tá planejando toda uma cozinha ali especial para poder atender a demanda de todo mundo.
Ai, então, tudo feito com muito sabe? Importante lembrar isso. Tipo, não é pegar do matadouro, botar na sua airfryer para fazer uma desidratação. Vou botar na minha panela elétrica, vou fazer igual o bicho do mato, tá ali, lindo e maravilhoso. Gente, tem pessoas capacitadas que estão pensando, que estão pesquisando para que tudo isso seja o melhor para o nosso pet. Vocês viram aí, Bela falou, tem coisa que é reprovada, não vai para o mercado.
Exatamente. E, tipo, não é fácil de fazer, dá um trabalhão. Então,
não saiam jogando na airfry. Não é assim que funciona, né?
Tem muita gente que faz stick desidratado no forno. Só que, para fazer uma desidratação correta, tem que ser numa temperatura muito baixa para poder manter todos os nutrientes. Então, tipo assim, dura 3, 4 dias alguns produtos. É realmente um processo muito demorado e muito complicado. Sempre sob supervisão ali para poder ficar certo e para poder chegar para vocês.
Peraí. Calma. Tempo. Não.
3, 4 dias.
Não.
Sim, tem produto.
Essa parte, eu já estava achando que era um negócio assim. Tem um panelão, tem um forno bem grandão. Joga os cacarecos lá dentro, separa nas forminhas peixinho, orelhinhas, sei o que, bota lá dentro do gavetão do forno. Não é isso, então.
Não. É todo um processo diferenciado. Inclusive, a gente não pode fazer a mistura de proteínas, porque tem muitos cães alérgicos. Então, a gente vai mudar a proteína, tem que lavar tudo, higienizar tudo para depois colocar outro produto. Sabe? É realmente um processo gigante e bem complicado.
Justamente. Se eu posso explicar, não ter essa contaminação, 50 potes. Né? Caramba! E exatamente. Assim, com a variedade de produtos que vocês têm também, isso acaba sendo uma demanda gigante, porque cada um vai ter um tempo de desidratar, né?
É. Exatamente. Caramba. A gente normalmente sempre tem que fechar a fornada de um mesmo produto para poder fazer da melhor maneira, para poder não tirar antes, sabe? A gente sempre faz isso bem direitinho, bem cronometrado. Porque se a gente coloca, sei lá, a traqueia que demora X horas com um produto que dura 2X, a gente vai ter que parar para poder tirar aquela parte e vai ficar metade da máquina vazia para depois colocar outro produto. E nisso da gente trocar, de tirar a bandeja e botar de novo, a temperatura da máquina vai variar. Isso não é saudável para os produtos. Então,
que nem é o bolo,
isso,
né?
Que eu não faço nada.
Acabou.
Nem aquele franguinho desidratado que o povo diz que faz no forno, não faço.
Sim.
Não, mas ele não sabe cozinhar, tá vendo? Não tá vendo? Olha, eu vou fazer bolo, eu solo o bolo de tantas vezes que eu abri. Três dias, eu abro.
Eu queria perguntar.
E agora tá pronto?
A galera que está acompanhando aqui na live, eu sei que tem muita gente que já consome. Não sei se todo mundo já é cliente da Bicho do Mato, mas eu queria que vocês dissessem aqui o que é que vocês, o que é que o cachorro de vocês mais gosta, né? O que eu gosto
qual
é
preferido?
Tripa, né? Mas os meus
isso,
cachorros.
Dá o feedback, por favor.
Eu queria saber de vocês que estão aqui assistindo. Eu vi que tem gente que nunca deu, né? É, Pugmel, que estava aqui no começo. Ela nunca tinha dado. É, Marco Aurélio, eu não sei se Marco Aurélio tá aqui. Marco Aurélio até estava participando, foi tema da minha live aleatória essa semana, né? O coitado é assediado em todo o parcão que chega. Eu não sei o que é que Marco Aurélio gosta, mas Marquito, ele é feito Zorg. Só que ele tem dobras até na testa, assim. Eu fico pensando, rolar uma coisa que mela muito, é feito Rock, né? Só que ele não tem a barba. Marquito são as dobras todas para limpar, né?
Ele tá olhando aí, ó.
Ele tá de olho. E aí, Marquito, já consumiu algum desidratado desse? Denise. Ah, pronto. Gente, pausa para eu falar de Denise. Denise tem uma cachorra que é atópica, que é a Ana Mel. Ela é shih tzu. E tem uma border collie também. As duas fazem alimentação natural crua. Então, até os tipos de petisco que ela procura para as cachorras vai dentro dessa tendência. E Ana Mel adora coelho. Ana Mel não pode comer frango. Ana Mel era na base do pato, codorna, pavão... Coisas sofisticadas.
Bem, Denise, bem Denise sofisticada,
é,
né?
Viu? Se vocês vierem aqui um dia, João, vocês vão ver que Denise é uma pessoa assim, milionária. Ela não pisa no chão. Só come codorna, pato. Coisas assim, bem sofisticadas. Marquito
isso
adora
que
orelha.
Eita. Ó, oh, orelhas. Não, é porque tu tava falando sobre o coelho. O coelho é muito bom porque a gente, é um negócio bem hipoalérgico, assim. É muito difícil um cão ter alergia a coelho. Então, a gente tenta procurar mordedores de coelho, tanto para cachorro pequeno quanto para cachorro grande, porque os dois são atópicos. É muito comum pitbull ser atópico, é muito comum shih tzu. Então, eu vou até mostrar para vocês aqui o novo formato da pele de coelho. Agora, bem grande, bem legal para atender os cachorros grandes.
Bem minha grande.
Gente, é quase o cone do sorvete, né? A casquinha do sorvete inteira. É. Caramba, incrível.
Exato. E a gente, em breve, a gente vai lançar as outras partezinhas de coelho para os cães pequenos.
Né?
Vai. Aqui. A produção vai vir reclamar comigo.
Bora.
Mas, ó, tem os pezinhos, assim, sabe? Pra cachorro pequeno. Tem o rabinho. O rabinho é muito bom pros cachorros pequenos, tipo chihuahua, pincher. Tá dando super certo aqui em casa, a gente testando com eles. E a gente já recebeu uma lata aqui, que a gente deu pra testar, que os cachorros ficam brincando, tentando arrancar os pelos, assim, pra brincar, e depois roem e comem.
Tá.
Tipo, realmente uma experiência.
Eu tenho uma questão agora sobre isso. Vocês já tiveram alguma recusa, algum freio, assim, de uma pessoa que chegou e disse não, coelho não? Porque quando a gente pensa assim no boi, ah, não, a gente vai pra churrascaria, a gente come, né? Então tá de boa. Ah, o frango, ah, não sei o quê. Mas o coelho, a gente ainda tem aquele estereótipo, né?
Coelhinho.
A Alice das Maravilhas, coelhinho da Páscoa, fofinho. Se cria coelho como pet, né? Existem muitas raças de coelho pet. Então, como é a relação do público consumidor em relação a isso, assim? A galera tem se interessado?
Tem. O coelho em específico tem muito um público específico, justamente por essa recusa. O pessoal já tem recusa com boi, quando a gente mostra as orelhas. Coelho, principalmente, por todos esses pontos que você falou. Então, o pessoal se dói muito. Teve até gente da minha família que cria coelho, que ficou, tipo, um tempo sem falar com a gente, porque a gente lançou coelho. A gente ficou toda a situação, que, tipo, não é maldade o que a gente faz, a gente realmente reaproveita isso. Aí eles entenderam e moraram pra lá. Mas o coelho em específico é um negócio de difícil aceitação. Mas É muito saudável e é muito especial para os cães que têm alergia. Porque até mesmo o carneiro, que é uma proteína diferente, ainda assim os cães conseguem ter alergia. A pessoa não pode simplesmente se limitar só porque a gente está acostumado àquilo, sabe? É o nosso normal, a gente tem pet, não comida.
Agora, ô Bela, a gente fala muito assim, a gente falou da questão da dieta e esses produtos, eles são proteína pura, né? Isso. E eu vi que Oliveira entrou agora. Oliveira, para quem não acompanha, ele é coach, né? Ele é um border, treinador. Quem quiser aprender a correr e conseguir um pace, tipo o Usain Bolt, treina com Oliveira, né? Porque o negócio dele é voar. Oliveira treinou com Barry Allen, vulgo The Flash. E aí, eu queria perguntar, Bela, em relação a cães que são atletas. A gente vê que tem muito consumo desses produtos por cães que fazem agility. Eu acompanho Manu, que as três bordas dela fazem agility e tal. E essa coisa da proteína tem um benefício realmente na saúde para os cachorros? Porque a gente fala que é uma coisa natural, né? É uma coisa que tem um valor bacana para a saúde do cachorro. Mas ele realmente tem esse valor nutricional agregado?
Tem sim. A gente recebe relatos de que o pessoal diz: ah, quando eu mutei para os produtos de vocês, que eu dava os outros petiscos, quando eu comecei a dar os petiscos assim, naturais, principalmente da Bicho Bato, o pelo do meu cachorro mudou, ele ficou mais ativo, ele ficou mais alegre, assim, sabe, no dia a dia. Então a gente realmente tem isso, sabe? Sim. É saudável.
E o desidratado que eles são feitos
para os nutrientes estarem lá. Os desidratados em específicos, eles são petiscos muito bons, porque ele é tipo uma bomba de nutrientes, sabe? Do que retira os líquidos, condensa isso. Então, não condensa, mas tipo assim, ele fica mais
ele fica concentrado,
né?
Tá. Porque você retira a água, então, mas fica tudo ali, né? Guardadinho.
Exato. Então, quando você dá o petisco, ele é o mais nutritivo possível pro seu cão. Pra cães que fazem agility e pra cães que treinam, é muito bom e muito saudável. Você
fora
só tem que ter cuidado com
a quantidade, fala, né, Bela? Desculpa, te interrompi.
Porque tem que ter cuidado com a quantidade, porque... Desculpa interromper de novo, mas como é desidratado, a gente perde a noção, sabe? A gente fica tipo, ah, eu vou dar o pacote inteiro, é tão leve, é tão pouco. Só que não. Tá desidratado, mas sabe tudo aquilo. É complicado.
Pensa aquilo no natural.
Se você pensar aquilo no natural, se você botasse aquela quantidade hidratada, quanto de peso teria? Então, você tem que raciocinar sobre essas coisas. Muitas vezes, quando você exagera dando desidratado, o cão passa a noite inteira, o dia inteiro ali bebendo muita água e até acaba passando um pouco mal por conta disso, para poder suprir aquilo.
Agora, peraí. Quando o cachorro... nos stickers, vou falar do petisquinho lá cortado, okay, para treino. Porque quando a gente dá ração ao cachorro, o cachorro come pouquinha ração, mas depois bebe um molho d'água, o bucho fica desse tamanho. E às vezes, quando o cachorro dá aquela golfada, a gente vê que o grão veio enorme. Inchou no bucho do cachorro. Com o sticker desidratado, é assim também? Quando ele entra na barriga do cachorro, ele hidrata de novo ou não dá tempo?
Dá tempo. Passa por esse período. É justamente isso que acontece. Ele vai reidratando no sistema digestivo e realmente aumenta. É por isso que você não pode dar muito. À medida que isso vai acontecendo, o cão pode acabar passando mal. Ele não incha a ponto de, meu Deus do céu, meu cão engoliu um pedaço inteiro, ele vai inchar a barriga dele e vai prejudicar algum órgão. Não é esse ponto. Incha e
o excesso de proteína, né, que pode dar a diarreia.
A gente tem que lembrar. Desculpa, tu tá lendo aí.
Não, eu tava lendo aqui algumas coisas, mas tu termina, depois a gente comenta.
Eu tô falando demais aqui, mas acho que eu tô empolgada.
Ótimo, vamos lá.
A gente tem que lembrar que o estômago dos cães, eles são apropriados para poder consumir carne. Então, aquilo ali é tranquilo para eles. Não é tipo, ai meu Deus do céu, será que meu cachorro consegue? Não, ele consegue. Ele nasceu para isso, digamos só assim. É só casos de doença mesmo que acontece alguma coisa. Mas ele consegue.
Né? Então, Denise tá falando aqui, bateu palminhas, porque Essa é a frase dela, biologicamente apropriado. Então, a gente está falando de produtos que são pensados para os animais, né, desde a sua natureza carnívora até as questões de alergia, tipo de mordida, tamanho dos pets, tudo isso as meninas da Bicho do Mato levam em consideração. Taísa, você lembra, né, Tássia, da outra live, a de três bordas filhote que alagou a casa? Bela não estava aqui na live, perdeu essa história. A pessoa não esquece um caso desse, não. Não esquece. Taísa, que foi campeã da ginástica rítmica na Paraíba, né? Ela é musa fitness também, é muito atleta, professora de ginástica também, das grandes equipes paraibanas. Ela teve um momento na vida em que estava com três bordas filhotes. Uma mais velha, que era filha de Sono, que acho que Chanel tinha quase 6 meses. Bono e Oreo, com 4, 3 meses por aí. Ela simplesmente chegou em casa, tinha lá um palmo d'água, porque eles quebraram o filtro, a mangueira, não sei o que foi, alagou tudo, né? Porque uma pessoa em sã consciência tem três bordas filhote em casa, é isso, né? E ela comentou aqui que ela estava justamente falando sobre esses petiscos ontem e que ela quer, são três anjos, Thaís, exatamente. Bela tinha comentado que quem quiser pode comprar pelo site. Tássia, bota aqui fixado o site da Bicho do Mato nos comentários. Dorothy veio só para mostrar a franja lisa dela.
Bota não, o Dorothy site. Chegou com uma cara desconfiada no quarto. E ficou parada me olhando ali. E eu, o que é que você fez? De onde você tá vindo? Olha como ela tá, vê.
Ela chega a tá murcha, pobre.
E ó, ela fez alguma coisa, te garanto. Filho, o que foi, meu amor?
Agora só sim, quando ela não
essa vareninha que abaixa assim, você já sabe.
Não é? Essa cara de anjo, minha gente. Aprontou, não foi, filho? O que foi, você fez?
Ó, Thaísa, o site da Bicho do Mar tem alguns produtos, mas os lançamentos ainda não estão lá, né, Bela?
É, eles estão no nosso evento lá no stand.
Então, até que dia fica lá, Bela? Conta aí. Faz o merchan.
Durante todo o mês de julho, a gente vai estar lá no Shopping Rio Mar. Ele vai ficar no mesmo... o evento vai acontecer dentro do shopping, que já está acontecendo, né? Fica na frente da Centauro. E ele acontece no mesmo horário do shopping. Vai ficar até o dia 30. Passem lá, porque tá muito legal. A gente, inclusive, está com um muralzinho, assim, para você tirar foto. Então, a gente sempre vai postar vocês.
Lembrando que o Rio Mar é um shopping pet friendly, tá? Então, quem for com os pets, já bota o cachorro pra fuçar. Lembrando que rasgou, paga. Viu, Thaísa? Levou o cachorro pra lá. Se rasgar um negócio, tem que pagar. Então, veja aí se você vai levar. Quantos filhotes você vai levar, viu? Cuidado, por favor. Lá no stand, eu vi que tem muito lançamento. E no site, eu acho que o site tem o top dos tops, né? Porque o site tem aqueles que nunca vão sair de linha, que são os cascos, os chifres, né? Os stickers de treino, que eu acho que são fantásticos. Que eu queria dizer para vocês, assim, já foi até uma coisa que eu conversei com Tássia. Meu cachorro não pega petisco na rua. Meu cachorro não presta atenção em mim na rua. E às vezes a gente precisa de um petisco de... como é que chama? Alto valor, né?
Isso. Um petisco que seja que chame mais atenção. Como a gente até tinha falado, que eu dei a ideia do Luiz Cookies, que no caso é o testículo. Mas os petiscos que são 100% naturais, eles têm um sabor diferente, sabe? Ele é gostoso.
Tem.
Inclusive o de fígado, às vezes eu fico roubando, assim, porque é muito gostoso. É tão saudável, é tão ok, que até eu como, assim. Então, é muito saboroso para os cães. Muita gente fica falando justamente isso e muita gente... A gente, antes desse evento, a gente estava lá no Shopping Recife, que é outro evento aqui. Foi um pouco antes. E muitos tutores chegavam lá dizendo: ah, meu cachorro, ele nunca pega petisco, é tranquilo, você pode oferecer para ele, mas ele não vai gostar. Aí eu ia lá, oferecia... De primeira, assim, o cachorro já ia lá e devorava.
Aí a pessoa dizia: é mágica. O que foi que você botou aí? Você botou salsicha.
Eu vou dizer isso para os meus cachorros ganharem.
Eles não comem nada. Eu tenho uma amiga que aconteceu isso, viu? Porque, olha, minha amiga Vanessa, que é da Cãozando, Tássia, ela A cachorra dela é cheia de cococó. Cheia de cococó. Chegou lá no stand, no Rio Mar, e disse, ah, tá tudo lindo e tal. Primeiro, chegou no stand da Pitaya e disse, essa cachorra não vai comer nada. Botou
lá
logo pra
é impossível
dentro
eles não
um
comerem.
Negócio de coração. Depois, chegou na Bicho do Mato, não sei o que é que deram a essa cachorra. Eu sei que a cachorra saiu se lambendo com tudo. E ela comprou, eu não sei se foi manjuba, sardinheta, alguma coisa assim, que ela voltou dizendo, a cachorra tá comendo, a cachorra tá comendo. Eu digo, como assim? Aquela abusada da Alice está comendo. Alice está comendo, eu digo, não acredito. A Alice não pega petisco nenhum. Não pega salsicha, não pegava fígado, não pegava nada. Pois pegou a danada da sardinheta.
Meu
Deus. Só mais imagina.
Tem uma galera falando aqui, ó. Aqui, Valéria.
Cadê?
Valéria é com a manjuba. Não pode, não.
Minha primeira experiência com a manjuba foi Doro de subir no sofá e estraçalhar ela rolando em cima.
Que maravilha!
A gente recebeu muito, muito isso.
Mas aí depois, pronto, aí nessa hora entra o treino, porque aí depois treino de place lindamente com as manjubas.
Que maravilha!
Aí nunca mais aconteceu. Minha gente, você não tem noção dela, estraçalhou o negócio, que acho que nem pra comer depois ela conseguia. De tanto que ela rolou em cima.
Ficou todo estraçalhado, porque fica, ele é bem, bem, como é que chama assim? Ele se desfaz, né? Quando o cachorro bota na mão.
É, mesmo, né? Ele é crocante mesmo. No que vai rolando e ser pequeno, ai.
Ó, Valéria disse que a traqueia é ótima.
Tá vendo?
E ela gosta pra rechear.
Tá vendo?
Oliveira,
é igual a mim.
Nosso atleta, coach, ele faz a preparação física de Usain Bolt, viu, gente? Pra quem não sabe, Usain Bolt fica lá na Jamaica, eu espero não estar errando o país. E Oliveira treina ele aqui diretamente de Cabedelo, né? Aí Oliveira disse assim, eu não pego petisco na rua. Meu pai quer me dar sempre que eu lato pros outros cachorros, mas só me concentro em não latir. Ele não se concentra no petisco, ele se concentra em não latir. Já é um caminho. Pode ser que, conhecendo a Bicho do Mato, com alguns petiscos de alto valor, né? O sabor, o cheiro, tudo, pode ser que mude.
Ai, deixa eu contar uma vergonha que eu passei.
Não.
Eu comprei, vou contar, porque foi Bicho do Mato. Eu comprei um saquinho de snacks, né? E fui me amostrar. De ser a pessoa que tinha snacks na petisqueira.
Ah, claro.
Só que tinha vários outros cachorros. E eu quase caí no chão. Porque todos
eles
pulavam em cima de mim pra pegar o negócio que tava preso na petisqueira. Gol! O que é isso, meu filho? E aí foi naquela confusão e eu quase fui ao chão.
Que maravilha, Tássia. Né?
Não.
Olha, se você
nunca depois disso, eu aprendi, tá, gente? Não faz isso.
É, não leva pro parcão, né? A sua petisqueira. Não leva pro encontro, né? Então, assim,
eu saio com a petisqueira com um pouquinho de petisco aqui na rua, né? Porque a gente passei aqui na rua. E aí, como a Amanda falou, eu tava tentando fazer o treino com eles aqui na rua, dando ração. Primeiro eu tentei com ração, porque eles pegaram ração em casa. Pensei que ia pegar, não rolou, né? Na rua, precisava treinar mais, eu sei. Já sei de tudo. Mas aí eu fui com petisco, né? Só que aí eu já fui morrendo de medo, minha gente. Eu já não fui naquele mesmo esquema do parcão, né? Feliz com a minha petisqueira cheia, assim, solta. Fiquei imagina. Imagina um cão de rua vindo atrás de mim. Imagina.
E tu, carreira? E o cachorro
carreira,
atrás?
Carreira, o cachorro atrás? Não.
É. Só Oliveira consegue se livrar. Porque assim, quando o cachorro tá vindo, Oliveira engata a quinta marcha e vai embora. Então o cachorro de rua, que vive de cuscuz da pracinha, não aguenta chegar, entendeu?
De cuscuz da pracinha, mulher.
Não.
Tá, eu acho. Tem mais algum comentário aqui? Não. É...
Tem um monte rindo da minha cara, né?
Tá, todo mundo rindo, porque são histórias incríveis, né? Eu acho que tem que fazer uma postagem da Bicho do Mato uma vez por semana, de tipo, eu passei...
Eita, poder, ela é que é Alves, sim,
e aí contava os micos e os memes, da galera que passou.
Eu conto
bicho
os
do
meus,
mato,
né?
Não sei.
Temos mais de
Vou
um.
começar a criar essas trends
o
aí para vocês.
O quadro, né? Eita, Lari perguntou lá em cima, doutora Larissa, eu perdi a sua Maria. Pergunta. Não... Faça de novo, minha filha, para ver se a gente acha.
É.
Qual foi a pergunta que ela fez? Já perdi, viu, doutora?
Teve bastante coisa aqui, realmente.
Não é? Tá bem.
Ó, Carlito, que é um chihuahua daqui. Carlito adora casco. E Miss Dior também. Miss Dior é a filha de Carlito. Eu acho que ela é desse tamanho, assim.
Se Meu não for Deus! Menor,
é um chihuahua. Tô brincando, mas eles são bem, bem pequenos.
É um mini chihuahua, quase.
E eles amam o casco. Pronto, doutora Larissa botou a pergunta aqui. Quais são os produtos de coelho que vão ser disponibilizados? Já quer o spoiler completo,
então,
né?
É.
Então, atualmente, a gente está lançando a pele de coelho. A gente já tinha no nosso site, mas a gente está lançando num formato diferente para poder os cães maiores curtirem melhor. Mas, em breve, a gente vai estar lançando no nosso site tanto as orelhas quanto os pés de coelho. E os pés de coelho não é para aquele para você colar e dizer que dá sorte. Dá. É para os cachorros joelhos mesmo.
Ah, tá. Ok.
É porque tem aquele, aquela
Sim, eu ia até perguntar uma coisa. De fazer o chaveirinho e tal. Que
eu tinha sorte. Um chaveiro de pé de coelho. Não sei nem se era de verdade.
Eu ia perguntar. Todos os produtos da Bicho do Mato, eles têm a mesma validade ou não? Isso varia também de acordo com o tempo de desidratação? Como é?
Isso varia realmente de acordo com o produto. Tem alguns produtos que... A gente mora aqui em uma cidade muito úmida, né? Então, tem alguns produtos que eles conseguem receber a umidade mais rápida do que outros. Por isso que a validade varia. Geralmente, a validade que a gente dá é de 6 meses a 1 ano. Porque... Justamente por morar numa cidade litorânea. Mas tem produtos que eles acabam... Que eles são mais sensíveis. Deixa eu ver. Os sticks. Os sticks, em geral, dependendo de como você armazena eles, a durabilidade dele é realmente menor. A validade. Deixa eu pensar aqui em outro...
Mas
apesar de que
é
vocês produzem
tempo.
Um saquinho Ziploc. Em 6 meses, eu acho que é um tempo bacana.
Dá demais pra
ver
fazer a feira e lavar.
As orelhas geralmente elas duram tipo mais por ser cartilagem. Cartilagem ela consegue desidratar de uma maneira muito melhor e durar muito mais do que, sei lá, o focinho que tem carne. Eu acho que essa é a diferença, mais ou menos assim. As coisas que tem carne são mais complicadas.
Ah, gostei.
O casco é bem legal. O nosso casco, assim, é meio diferente, assim, do que tem no mercado, que é aquele casco lindo, polido, perfeitozinho. Porque quanto mais você limpa e melhora ele, assim, tipo, a beleza...
Visualmente, né?
Mas ele vai ficando fino, mas ele vai ficando desgastado.
Então ele dura menos, né?
Exatamente. Ele pode soltar um pedaço muito grande e o cachorro... se encaixar. Então, a gente sempre tenta deixar ele o mais rústico e natural possível, sem nenhuma ponta para poder machucar o cachorro.
Boa!
E o cheiro fica mais forte também pro cachorro. É muito legal para eles.
Ó, tem uma pergunta aqui. Érica, que eu não vou saber o sobrenome, que eu não vou saber dizer esse nome, e ela perguntou, ela tem cães e gatos. Qual a possibilidade das gatas quererem as manjubinhas?
100%.
Então, a possibilidade é alta. A gente sabe que gato é muito leve.
Olha, é a mesma coisa que você tá na praia,
né?
E lhe darem uma agulhinha frita. Bem crocante, bem sequinha, inclusive. Pronto. Você vai pegar ou não vai? Vai. Eles vão ter, minha filha. Suas gatas vão amar.
Mas, ô Bela, nesse caso, vocês têm uma linha específica para gato? Tudo gato pode? Porque a gente sabe que gato, às vezes, tem um paladar assim, mais exigente, né?
É, exatamente. Gato, geralmente, a gente recomenda os peixinhos mesmo. A gente não ainda criou uma linha para gatos. É um plano para o futuro. Mas, no momento, o nosso maior foco são cachorros mesmo. Isso é o nosso dia a dia. Mas... O pé de galinha também foi muito comprado para gatos, porque tem alguns gatos que eles gostam de roer. Tem muita gente que acha que não, mas tem uns gatos que gostam. Então, é um
Que
bom mordedor.
bacana.
É aquele que não é tão duro, mas que eles gostam. Muito saboroso. Então, é. E os peixinhos? Frequentemente eu recebo fotos assim de gente: ai meu Deus do céu, eu comprei as manjubas, meus gatos amaram, meu Deus do céu! E
Aí,
nos Olympics também.
de
Não só as manjubas,
peixinho,
sabe? O
tu
filtro.
tem manjuba e
Manjubinhas.
sardinhetas.
Isso.
E
A manjuba e
manjuquinha.
manjubinha são coisas diferentes, então.
Não, não, não. Manjubinha
Não.
e manjuba são as mesmas coisas. É a maneira que a gente chama, no
Ah,
caso.
tá. Gente, eu tô confusa no mundo animal. Tá.
Desculpa.
Como assim, Denise? Rola pescaria de manjuba na bacia? Peraí, calma. Aqui rola pescaria de manjubinhas na bacia d'água. Mas você pesca porque Denise mora na beira do mato. Pesca manjuba e bota na bacia pra cachorra comer? É isso que tá dizendo, não, né?
Ela
Não,
compra
isso.
manjubinha e joga na água. Ó, ela mandou
Isso.
dizer. Cadê? Não, não foi Denise, não. Quem foi que mandou dizer que é a mãe de Iris?
Não sei, não tô nem achando esse comentário. Quem é Iris?
Érica. Érica
Érica.
diz que eu sou a mãe de Iris.
Oi.
Não conheço Iris, coitada.
Ah,
Ai, isso aí
mãe de Iris! Ah,
eu
agora
não sabia nem quem era,
eu sei.
viu,
Essa vai pra mim.
coitada? Não sabia nem pra quem
Gente,
era.
eu fiquei tudo bom, né?
Ela tem uma filhote de Shih Tzu. Ela acabou de receber, pagou. Então ela tá começando a entrar agora na vibe dos petiscos, na vibe da
Ah,
procurar uma vida mais
entendi.
saudável, futuramente uma alimentação natural. Então é bom para ela estar tá conhecendo tudo isso aqui.
Que massa.
É muito bom, muito bom.
Pois
Todo
é.
mundo vai
Já
adorar
pode seguir
manjuba, cães e
elas
gatos.
duas, porque só tá em formação.
É bom começar a
Super ajuda.
oferecer logo. A gente não entrou no mérito, eu vi até que alguém comentou. A gente não entrou no mérito da função dos mordedores na vida real, acho que no dia a dia dos cães, né? A gente não chegou a entrar nesse mérito, que é gigantesco, porque é muito mais do que um petisco, é muito mais do que uma distração, né? Aqui em casa eu uso em vários treinos diferentes. Tanto o treino, que eu acho que é um treino super importante, que é o de ansiedade e separação, que para mim só
Super, sim.
funciona com o desidratado recheado,
Mantendo.
não funciona com brinquedo. Mesmo sendo recheado, o alto valor que a gente falou é do desidratado aqui em casa. Então, foi um treino que eu só consegui começar com eles. Quanto outros treinos menores, o treino de place, como eu disse, foram treinos que eu só consegui fazer com desidratado, porque, como você disse, eles são naturais e ele tem um sabor, uma palatabilidade para eles incrível. Né? A gente tem visto muito cão com ansiedade, muito cão com lambedura, todas essas
Muito.
questões que a gente pode
Principalmente
tratar.
agora, né? Na
É, a gente não
pandemia.
entrou muito nesse mérito porque o foco hoje era realmente os produtos, falar dos produtos. Mas é legal a gente pelo menos dizer que assim, são produtos incríveis e que você vai usar de diversas formas e seu cachorro só tende a ganhar. Entendeu? Eu adoro a coisa das texturas. Né, que o desidratado provém,
Sim.
como você disse, tem o pelo, tem a cartilagem, tem o não sei o quê, são tantas
Tem o
possibilidades ali
crocante, né?
dentro.
Tem o flexível, mais maleável.
Isso.
Tem a manjubinha que você consegue botar na boca de uma vez. Então,
Isso.
quando a gente pensa assim, ai meu Deus, eu tenho que fazer um enriquecimento ambiental com o meu cachorro. Cara, uma coisa dessa já faz com que teu cachorro desenvolva várias habilidades. Hoje mesmo eu postei uma foto de Banguela e ela
Orelha.
cheirava, a orelha peluda, a orelha de boi. Então ela cheira, ela lambe, ela segura. Então você tem atividade física, você tem mobilidade de mandíbula, você tem uma infinidade de exercícios e de um trabalho sensorial, né? Olfativo, gustativo, tátil, que você pode proporcionar para o seu cachorro e você não imagina o mundo que você oferece para ele com um
Um
desidratado, um
produto.
negócio desse tamanho.
Exatamente.
Que a pessoa às vezes fica
E
pensando, ai meu Deus, eu preciso comprar
aprendeu
um Kong que balança, eu preciso comprar um tapete de não sei o quê, eu preciso comprar uma corda que faz e que gira, eu preciso chamar o Mr. M para minha casa fazer uma mágica de enriquecimento ambiental. Não, né? é mais simples do que a gente pensa, né? Tudo isso numa facilidade.
Muita gente tem essa visão de que fazer enriquecimento é algo caro, é algo difícil, é algo que não é para todo mundo. Quando, na verdade, é. Você consegue fazer de maneiras mais simples e, às vezes, com um produto, como você falou. Um produto à vista do mato, um mordedor. E é isso.
Eu sou totalmente fã.
Eu sou muito fã.
Meu pessoal Nutella ama, tá?
Exatamente.
Eu botei no perfil de Rock que ele é 70% Nutella, 30% raiz, mas raiz subindo, né? A gente tá caminhando pro raiz, cada dia mais. Mas é, porque precisa, coitado, não é o fato. Mas a minha vida é uma vida realmente muito Nutella. A gente mora em apartamento, a gente só passeia na frente de casa, né? E com a pandemia ficou mais Nutella ainda, porque não tem nem passeio de verdade. Então, virou aquela bolhazinha, né? Uhum. E o mínimo que eu podia dar a eles era roer, rolar em cima da manjuba, que seja. Né? Eu gosto de... Eles gostam muito dos stickzinhos de vocês. Muito, muito. É um negócio seco, duro, rei, feio. Né? Aquele cara... Mas eles adoram aqueles pedacinhos. Então, toda vez que eu quero tentar alguma coisa nova, eles são a primeira coisa que eu lembro. E não dá trabalho.
Novos comportamentos, você já trabalha com aquilo. É fantástico.
É um negócio assim, eu sou super fã. O pessoal daqui é super adepto. A gente não foi ainda pro coelho, porque como eu disse, eu tava naquela dos pelos, na dúvida, não tava entendendo. Eu tava achando que ia virar um gato persa, né?
Eu acho que vai ser tranquilo pra Roxy. Pode começar com o pezinho mesmo, que é mais ok, é mais ossos. E depois ir pro rabo, que é mais pelo. Depois ir pra pele, que a gente vai lançar.
Oi,
então,
tá
muito legal.
Minha gente, sucesso total. Eu não sei se o pessoal que tá acompanhando ainda tem algumas perguntas. Porque vocês sabem, né? Papo de segunda, se deixar, a gente chega na terça.
Ah, não. Aqui o negócio desenrola. Os temas são sempre assim. Vai agregando as histórias. Eu vou contando meus micos. Banguela também tem micos. Eu não sei porque hoje a Amanda não tá querendo contar. Tá? Mas ela tem também.
Não, porque eu não tenho mico com bicho do mato. Eu não tenho. Porque meus cachorros... Olha, pra você ter uma ideia, os cachorros fazem assim. Quando é coisa pequena, se Banguela não consegue esconder, ela engole de uma vez. Não tem muito que, entendeu? Ela...
Não, meu pessoal...
Nossa, sim, o Banguela já foi, então...
Não, meu pessoal, eu tô quietinho na hora de pegar, né? Amanda disse, como eles são educados.
Boquinha da educação. Assim.
É. Dorothy é tão engraçada, sim, pegando o pé.
Ela faz tipo...
É, bem delicadamente. Abre a boca bem devagar e pega assim. E sai bem de fininho.
Bem, aqui a ceboseira é assim, ó. O cachorro fica hipnotizado, a barba escorre. O chão fica molhado. Aí daqui a pouco chega meu esposo, essa nojeira aqui. Aí a cachorra desfilando com a orelha por dentro de casa. A cachorra botou a orelha em cima da cama. Pronto, são essas coisas. É,
sempre. No sofá. O sofá é o lugar deles, entendeu? A gente já aceitou. Quando a gente vai botar uma coisa, né, pra eles, a gente corre o sofá, que a gente sabe que eles vão pra lá.
Pronto. Eu sou dessa também. Menos estresse. Se o negócio é
pronto,
sofá, forra. Abre o sofá.
Acabou-se.
Pelo amor de Deus.
Não pode comprar eles, junte a eles.
Exato. Não quero estresse. Meninas, eu só tenho a elogiar. Tô doida pra ir no stand de vocês.
Eu também quero muito.
Vou lá, eu vou durante a semana.
Sexta-feira é feriado, então, durante a semana a gente tá com Manu lá, que é uma pessoa bem legal, uma nossa funcionária, que tá lá fazendo as vendas, ela tá explicando tudo pra todo mundo, então é ok passar lá. Só que no final de semana a gente consegue ir. Então a gente vai estar lá, se vocês quiserem ver a gente pessoalmente também.
Eu já moro tanto tempo na Paraíba.
De semana, que mande muito foto pra mim.
Que feriado era? É Nossa Senhora do Carmo, né? É Nossa Senhora do Carmo. Nossa, não é aqui a padroeira do Recife,
que dia
né,
vai
esse feriado?
Que dia
não é o 16? Peraí, minha gente. É porque eu sou ligada nos feriados. Porque professor precisa de feriado na vida. Então, eu já olho os feriados do ano todo. O governador antecipou alguns, mas os outros a gente fica aqui, né? Pronto, dia 16. É isso mesmo, que seria a sexta-feira. É Nossa Senhora do Carmo.
É.
Que é municipal, feriado municipal. E vocês estão lá, então.
Uhum.
Então, qual horário gente, ó, shopping? Era isso que eu ia perguntar. Os horários lá estão como?
Olha, eles estão... É, de início estava restringido, mas agora já está de 10 horas da manhã até as 10 da noite. Então,
tá bem o suficiente.
Você consegue ir a hora que quiser. Final de semana, que eu acredito que está tá fechando às 8 horas. Tá. Mas talvez esse final de semana já estenda para 22 horas também.
É,
então, gente, quem for visitar o stand da Bicho do Mato, cuidado com os cachorros para não sair comendo tudo lá. Prepara o bolso.
E rasgou
o cartão. Rasgou, paga, viu, Thaisa? Presta atenção. É, aproveitem, levem seus pets e eu tô doida para ver as coisas novas que tem lá. Olha, Camila já quer um milhão de coisas, já quer uma sacola. Vou passar meu Pix, viu, Camila? Aí você transfere e eu faço sua feira lá no Rio Mar.
Eu acho que é exatamente assim que tem que acontecer. Minha gente, são 6 meses a 1 ano. Dá demais, faz a feira.
Dá hoje. Demais.
Uma dá. Vez ou outra só.
Vamos estar esperando vocês lá, pode ter certeza.
Com
aí
certeza.
A gente até indica os melhores que vocês quiserem. A gente faz realmente aquele enxoval do cachorro.
Pronto, aí você já deixa a dica pra Thaisa. Pra borda que alaga a casa, qual seria o produto ideal?
Mansuba, né, não? Que é peixe, água.
Alanjuba, porque aí coloca os peixinhos mais e eles ficam caçando assim, pescando.
O bullying, né, velho?
Sempre. Thaisa, olha, o bullying eterno em todas as lives, viu? Se surgiu o tema, a gente vai falar de você.
Ai, meu Deus, agora eu também não vou esquecer nunca.
Ei, obrigada, Bela, por ter recebido e aceitado o nosso convite, né? Porque tem gente que foge, não fujam dos nossos convites. A gente é legal.
É muito legal. Diga, Bela, você está batendo.
Valeu totalmente a pena. Para o Bicho do Mato e para mim. Então, continuem, porque o Papo de Segunda é sempre muito importante em vocês. Vez ou outra eu vejo, eu não consigo ver todos, mas... Tá sendo muito legal. E vários outros quadros que estão por vir, que eu sei aí, vai ser muito massa.
Eita, então, obrigada. Bela, obrigada.
Meninas, muito obrigada pela companhia. Semana vai começar assim, linda e maravilhosa. E todo mundo, né, com muito Bicho do Mato. Pelo amor de Deus. Essa é bozeira? Essa é bozeira. Mas faz bem. É legal. Se for feito eu, boto um roupinha. Mas não deixa de dar. Né? E se forem lá, marca a gente pra gente ver as escolhas de vocês também. Né?
Isso.
Todo mundo. Viu?
Então, valeu, beijo. Gente.
Até a
boa
próxima
noite
segunda.
Boa semana pra todo mundo. Tchau.
Isso. Tchau.